Noticiário.
Não me fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário do Namib Fala Verdade, edição de quarta-feira, 27 de julho de 2022, és os títulos com valores noticiosos. Órfãos de polícias e militares falecidos no Moxico exigem a intervenção do Presidente da República, João Lourenço.
Eu quero deixar mensagem mesmo ao Presidente, por favor, revê essa situação.
Bispo do Namib, Dom Dionísio Isilanapo, insiste na necessidade dos políticos angolanos passarem uma mensagem de confiança ao eleitorado.
O que os partidos políticos devem fazer é passar a mensagem de confiança e de segurança para as pessoas.
Mudança da Constituição, reformas do Estado, a melhoria dos sistemas de educação e saúde constam no programa de governação da UNITA.
Temos mesmo que fazer a separação de poderes.
Somos a Rádio Online, na MIP Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching. Apresenta as notícias, Sebastião da Silva, a partir de Luena, província do Moxico. Apoios da NET e da Open Society. Uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Mais de 800 famílias entre viúvas e órfãos de polícias e militares das Forças Armadas Angolanas, na província do Moxico, clamam ao Estado angolano a pensão de sobrevivência por morte há mais de 10 anos. Toda a história com o jornalista Fonseca Chinga.
Queremos nosso dinheiro! Queremos nosso dinheiro!
Queremos nosso dinheiro!
Este foi o sentimento de clamor apresentado durante o Mangolé Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 27 de julho de 2022, emitido a partir da cidade de Luena, capital da província do Moxico. As vítimas disseram ao Namib Fala a Verdade que a situação social destas famílias é crítica, pelo que pede a intervenção do chefe do executivo angolano, João Lourenço.
Meu pai trabalhou muito aqui, fez muito por Angola. Por favor, levem nessa situação. Por favor, nos ajudem. Nós somos o futuro de amanhã, isso não temos nada, quem vai nos ajudar? Nós não vamos ser o futuro de amanhã, quando nós se prostituirmos, que é porque o fulano se prostituiu, não, é porque não temos condições para estudar. Eu quero deixar mensagem mesmo ao Presidente, por favor, revê essa situação.
Verônica Luiz Mofuto.
Desde que o pai morreu, nunca vi assistência.
Desde que o pai morreu, nunca vi o dinheiro dele. Eu só queria pedir encarecidamente a vocês que estão a ouvir essa reportagem que nos ajudem. Bem que soubemos que na minha escola mesmo o preço é muito elevado. E eu estou a fazer a 11ª da Canadá.
Então, é Moisés Camba Quintas. Bem, o pai foi um agente da Polícia Nacional. Por vida, ele deu a seu contributo no comando municipal do Moxico.
E depois de morrer, como é que ficaram os subsídios?
Aqui no Moxico, a subsistência não faz sentido.
Anabela Cândida Julião. A minha situação é a seguinte. Eu lamento e choro até agora. Não sei se é a nossa província é assim, porque não sei se é todas as províncias assim. O meu marido tinha morrido em 2019. Eu tratava todos os documentos até no tribunal e tratei a união de facto. O documento já vinha de Luanda, me ligava mês de março. O dinheiro também já veio, que estava na conta da região. Quando me chamava para me levar o número da minha conta, fui lá, eles disseram que tem que ser conta do BPC. Lutei para me abrir conta do BPC, não consegui. Fui lá mais, falei com eles, eu não tinha essa conta.
Mas o dinheiro já estava aqui no Luena?
Já estava daqui, eu já estou a falar aqui no Moxico, já não lá mais.
E quem é essa senhora que te deu essas voltas todas?
É lá no, na região, eu só costumo ir lá. Me deram esse giro, traz documento, traz número, não sei o quê. Mais tarde eu já levei o número da conta do sobrinho do falecido, íamos junto, porque sempre andamos junto. Eu disse se é o parente, é a família que está me ajudando a sustentar 8 filhos que me deixaram falecidos. E desde que eu entreguei o número da conta para eles meterem o dinheiro, já vão há um mês, nunca conseguiram demeter documento. E quero saber se eles são assim por quê.
Eu sou a Palmira Jaba, meu marido morreu em 2017. Tratei todos os documentos. Levei lá na Caixa Social.
O marido era polícia ou era FA?
Foi o primeiro sargento das FA, hospital militar. E desde aquela data eu nunca tirei esse dinheiro até hoje em dia. E as crianças estavam a sofrer. Naquele momento que ele morreu, a família tirava um dinheiro.
A família tirava o dinheiro na conta do seu marido?
Ah, sim.
Como é possível isso?
Sim, quando o salário caiu do primeiro mês que ele morreu. Então eles foram lá na conta, tiraram o dinheiro, repartiram a família. E acho que o pai que me ajudava já falecido. O irmão que me ajudava já falecido. Estou mesmo assim, não tem como fazer com aquelas crianças.
Paulino Mutunda, advogado a nível da cidade de Luena, faz o enquadramento jurídico que se impõe.
De salientar que o decreto 50/5 versa sobre esta questão, dando a possibilidade aos cônjuges, ex-cônjuges, ascendentes e descendentes a fazerem o uso da pensão de sobrevivência. Lógico que para se fazer o uso da pensão de sobrevivência é necessário, é exigido que se percorra alguns trâmites legais, não é? Que são para as viúvas ou o sobrevivo, não é? Interpor a partir do tribunal o processo de inventário orfanológico.
Lembrar que o encontro decorreu no complexo escolar São José, junto à Rádio Eclésia, e tinha sido convidado o comandante da região leste e o delegado provincial do MININT, que infelizmente não compareceram no local, segundo fez saber Daniel Chiwapa, membro da organização e ativista cívico no Mochicon.
Devia estar aqui o comandante da região militar leste, foi convidado para esse encontro para responder às perguntas e às preocupações das viúvas e órfãos das FA. Foi convidado aqui o delegado provincial do Ministério do Interior, dia do nascimento de Fernando Costa, para responder os problemas dos órfãos da polícia. Infelizmente, não estão presentes. Isto demonstra claramente que não estão interessados para a resolução do problema.
O bispo da Diocese do Namibe, Dom Dionísio Isselenapo, insiste na necessidade dos políticos angolanos passarem uma mensagem de confiança e de tolerância, bem como transmitirem ao eleitorado programas exequíveis. Jornalista Esther Kulembe, a partir da cidade do Namibe.
O prelado católico transmitiu este conselho muito recentemente quando dissertava sobre o cidadão e as eleições durante um fórum realizado pelo secretário nacional do postulado dos leigos da SEAST e associações dos cristãos de gestores e dirigentes em Luanda.
O que os partidos políticos devem fazer é passar a mensagem de confiança, de segurança para as pessoas, porque os discursos quando são musculados ou fossem muito fortes do ponto de vista da articulação, da indicação, da relação com as pessoas, amedrontam as pessoas jovens, estão reticentes em relação a isto, que dentro de uma discussão de paz, de construção e de programas exequíveis. Só vota quem quer um bem para Angola. E o que é que querem para Angola para poderem votar?
Bispo do Namibe, Dom Dionísio e Selinapo.
O jornalista dos diversos órgãos de comunicação social públicos e privados da província do Namibe participaram nesta terça-feira, 26 de julho, numa formação sobre a mídia e as lições ministrada via online pelo Centro de Formação de Jornalistas Safujor. A jornalista Esther Kulembe junta-se neste jornal para o detalhe desta informação.
O diretor do Gabinete da Comunicação Social do Governo Provincial do Namibe, José Mário, falou da necessidade e da importância desta ação formativa.
Sabem que as sociedades evoluem, as sociedades são dinâmicas, há novas técnicas, novas formas de comunicar, sobretudo nos tempos que vivemos hoje. Daí que houve necessidade de juntarmos os jornalistas para esta troca de experiência.
A jornalista da Rádio Eclésia, Ana Gueve, valorizou assim a formação.
Esta formação vem mesmo a calhar porque estamos nesta fase do processo da campanha eleitoral.
João Pali, das edições Novembro, alinhou no mesmo diapasão.
Nós acolhemos bons elementos que vai fazer com que possam guiar o nosso trabalho.
A jornalista da Rádio Pública do Namibe, Esperança Umbi Umbi, considera importante importante a formação dos profissionais de comunicação social, dado o momento crucial que o país atravessa.
Essa formação, como sempre, qualquer tipo de formação é sempre muito bem-vinda, porque nós estamos numa era de eleições e é importante que o jornalista esteja dotado de conhecimentos para fazer o seu trabalho da melhor forma possível.
E o bispo da Diocese do Namibe, Dom Dionísio Xalinapo, apela aos jornalistas a pautarem pela imparcialidade e honestidade no tratamento das matérias referentes ao processo eleitoral.
Às vezes as eleições também correm segundo o povo, mas segundo as informações que as pessoas recebem também dispõem. A verdade, o tratamento igual é para todas as pessoas, o acompanhamento, a sinceridade, a honestidade, porque sois chamados o quarto poder. O poder legislativo, executivo, judicial. É uma coisa muito séria. A vossa responsabilidade na divulgação das informações, os tempos de antena, as entrevistas, e tendes muito trabalho nesses dias. 30 dias que nós temos da campanha eleitoral, que já começou no sábado passado, tem que correr atrás dos grupos, das passeatas, dos comícios, enfim, é o vosso trabalho, divulgar com honestidade.
Bispo do Namibe apela imparcialidade a jornalistas.
A mudança da Constituição, reformas do Estado, a melhoria dos sistemas de educação e saúde constam no programa de governação da UNITA. Jornalista Ismael Pena, desde o Namibe.
Do manifesto eleitoral apresentado em ato decorrido no Cine Namibe, na cidade de Moçambique, Abel Chivukuvuku, candidato a vice-presidente da República pelo Partido do Galo Negro, ressaltou uma governação inclusiva, a mudança da Constituição, as reformas do Estado, a melhoria dos sistemas de educação e saúde, assim como a adoção de uma política habitacional mais realista.
Políticas de educação. O primeiro pilar é universalização do ensino. O que quer dizer universalização? Acabar com as crianças fora do sistema de ensino. Toda criança tem que ter direito à escola. Escola do Estado, gratuita. O problema da habitação resolve-se a dois assuntos. Emprego, salário justo. Se nós continuarmos com a teoria de centralidade, é preciso construir todas as semanas centralidades. É preciso construir todo o tempo. Emprego e salário justo para que cada um possa resolver o problema da sua habitação. Em tempo próprio, vamos desenvolver um debate com os cidadãos para vermos qual é o modelo de governação mais apropriado. A eleição do presidente tem que ser feita diretamente, não é por boleia das listas partidárias. Temos mesmo que fazer a separação de poderes. O poder executivo governa. O poder legislativo, o parlamento, legisla e fiscaliza o governo. O poder judicial independente que trata das questões judiciais. Não é como temos agora, em que o chefe do Estado manda tudo. Temos que repensar se o modelo atual do parlamento é o mais adequado.
A liberdade de imprensa e de expressão no Moxico ainda está longe do desejado, dizem ativistas locais. Essa é uma matéria publicada pela Voz da América, na voz do jornalista Armando Chicoca.
Daniel Chihuape, membro da Associação Cívica Amigos do Povo, disse à Voz da América que os órgãos de comunicação social públicos da província do Moxico apenas dão voz aos governantes em prejuízo dos cidadãos sem voz, uma das práticas que devem ser invertida depois das eleições de 24 de agosto.
A liberdade de imprensa, uma ilusão para o povo do Moxico. Aqui só passam aquilo que os governos falam, o MPLA vai falando. Não fala aquilo que os povos querem. Por isso que queremos agradecer por este momento. Desejamos que continue a nos dar esse apoio para que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, os cidadãos possam se libertar para que possamos construir uma Angola justa, uma Angola digna para todos. O povo quer uma comunicação social virada pela verdade, na defesa do povo, da dignidade da pessoa, da justiça social, mas isso tudo não acontece. Existem problemas de violação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, existem direitos que não podem ser removidos do esconderijo, e a nossa luta aqui é tirar o que está escondido lá nos cobertores para trazer à superfície, porque aqui existem muitos crimes, existem muitas situações que não são reveladas. Por isso, nós ativistas no Moxico estamos de pé, peito saliente, vamos continuar com viva voz, defender a dignidade da pessoa humana, mas existe muita violação dos direitos humanos.
Na rua Revolução de Outubro, a Voz da América encontrou o jovem ativista Castro Cajila, que falou de 800 mulheres viúvas, dos polícias, órfãos, dos militares, não recebem a pensão de sobrevivência.
Essas situações das viúvas e dos órfãos, porque eles são futuros de amanhã, razão pela qual que o seu pai morreu na guerra e não recebe pensão que poderia lhe ajudar a fazer a sua formação. Pedimos encarecidamente que o governo faça com máxima urgência o atendimento desses órfãos. Assim que nós estamos aqui a fazer essas entrevistas, ao redor disso já tem alguns espiões a controlar.
Chegamos ao final de mais um noticiário do Namib Fala Verdade, a partir da cidade de Luena, capital do Moxico. Tuna Sakwila Chinja.
Acabamos de apresentar o noticiário Namib Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.